O salário mínimo do aposentado tem que corresponder como se fosse a 500. Vocês sabem que existe isso que eles chamam a desvinculação definitiva. Nem mesmo o salário mínimo eles querem que o aposentado receba no mesmo valor de quem está nativo. Por isso que o nosso movimento, e é o de vocês, eu sou um instrumento aqui no parlamento, tem que ser o contrário. Nós queremos a vinculação definitiva e não a desvinculação, como alguns articulistas estão dizendo que a saída da Previdência é se o desvincular até o salário mínimo do benefício do aposentado, que é um absurdo. Por isso, ambos estão com a razão. Eu vou passar ao plenário para as perguntas, que são nossos convidados também, que não tinha lugar para todos na mesa. Com certeza aqui vão ampliar, mas eu quero cumprimentar pela ideia da mobilização. Eu tenho uma frase que eu uso há muito tempo: se a batida do tambor não for ouvida aqui no Congresso, lá no Executivo, lá no Judiciário, com certeza nós, trabalhadores, continuaremos pagando a conta. Porque nós, trabalhadores, que pagamos religiosamente, junto com os empregadores, é bom que se diga, porque eles pagam sobre o total da folha, os 20%, vamos continuar mantendo essa arrecadação, que é maior que a maioria dos países da América Latina. Dá para dizer que é o que a Previdência arrecada. E não é só a contribuição do empregado e empregador, é tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, enfim, jogos lotéricos, confins, toda aquela soma. E que, quando falam em déficit, eles só olham para a contribuição de empregado e empregador. Por isso que se dão ao direito de, no longo das décadas, estar sempre reduzindo e dando anistia para os maus pagadores. A dívida hoje, daqueles que não pagam o que deviam pagar a Previdência, ultrapassa a 400 bilhões de reais. Por isso que temos que fazer o debate, sim. Estamos ouvindo hoje aqui as lideranças dos aposentados e pensionistas, idosos, e espero que desse debate a gente tenha mais luz para continuar essa mobilização e que o Congresso aprove ainda esse ano uma política para os aposentados e se construa uma alternativa que tire de uma vez por todas esse cálculo perverso do fator previdenciário. Passamos a palavra nesse momento. Quem é que está escrito primeiro? Eu peço que diga o nome e a entidade.
Eu sou presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados do Distrito Federal. Senador Paulo Paim, demais componentes da mesa, companheiros. Na segunda-feira passada, naquela sessão onde nós comemorávamos o Dia do Trabalhador, eu disse na minha fala o que seria de nós, e o Brasil todo ouviu, e concordaram, eu recebi vários telefonemas me parabenizando, quando eu disse o que seria de nós sem o senador Paulo Paim. Então, o que eu tenho a fazer aqui hoje não é nenhuma indagação, é confirmar tudo aquilo que os colegas da COBAP, meu companheiro de Sindicato Nacional dos Aposentados, falaram. Já falaram tudo que nós gostaríamos de dizer. E o senhor colocou esse grupo que querem que nós passamos a ganhar menos que o mínimo. A culpa talvez não seja desses políticos. A culpa seja nossa, que não sabemos o grande poder que temos em nossas mãos. Bobo é aquele que acha que o aposentado é um coitadinho, como disse o Nelson. É um velho. Hoje o aposentado, eu diria, e tenho certeza, é uma das categorias mais bem informada, porque tem a vivência da vida. E não tem faculdade, não tem banco de faculdade nenhum que dá uma formação acadêmica melhor do que a vida. E nós estamos preparados, nós estamos atentos, estamos, como disse o Nelson, passamos por um governo, Fernando Henrique nos chamava de vagabundos. Quando elegemos o nosso presidente, um trabalhador, achávamos que chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. E, para nossa tristeza, o aposentado não foi valorizado. Estamos aí hoje, elegemos nossa presidente Dilma, uma mulher sensível aos problemas, fala o tempo todo na televisão sobre a pobreza, sobre a mulher E os aposentados? Nós não fomos chamados ainda para a negociação. Vamos estar mobilizados, o Brasil vai estar mobilizado na semana que vem, em Americana, São Paulo, para discutirmos a posição do aposentado. E com certeza, como disse o nosso companheiro Zanetti, sairemos de lá com a outra postura. Estivemos presentes aqui em todos os movimentos, todos os momentos que fomos chamados. Mas eu queria fazer aqui um clamor, ou seja, um pedido aos parlamentares, aos homens do poder que fazem as leis desta casa, do Congresso, que seguisse o exemplo de Paulo Paim, que trabalha incansavelmente em defesa do trabalhador, em defesa do aposentado, nos alertando. E aqui eu imploro aos meus companheiros aposentados, vamos à luta. O senhor disse muito bem, o Nelson colocou, que nós estamos aqui gritando, não, eles já perderam. Nós estamos aqui, e eu falei isso numa reunião que eu fiz anteontem com o grupo de aposentados, nós estamos aqui hoje lutando para os nossos filhos, para os nossos netos, para que eles não venham a sofrer o que hoje nós estamos vivendo. Eu aposentei com 20 salários mínimos, aposentei numa situação privilegiada. Hoje ganho 10, e se não lutarmos, daqui um dia estarei ganhando o mínimo ou menos que o mínimo. Muito obrigada e parabéns ao senhor pela sua luta.
Meus cumprimentos à líder Maria Antônia Rodrigues Magalhães, que é presidente dos sindicatos aqui do DF, pela sua fala. Eu recebi também aqui que fala da importância da mobilização e da pressão. É isso mesmo, tem que pressionar. Alguns, às vezes, pensam e permitam que eu diga isso. Eu já disse em outros momentos, quando a gente fala em mobilização e pressão, não é contra ninguém, é a favor de uma causa, né? Eu sempre digo que os homens passam agora as ideias, as causas, ficam de forma permanente. Nós temos obrigação de levar em frente a causa dos aposentados, né? Que quem não é aposentado sonha um dia em se aposentar decentemente. Então, a luta que vocês estão travando é mais do que justa para os que já são aposentados e aqueles que vão se aposentar no futuro. Parabéns à fala de Vossa Excelência. A senhora Francisca Miguel, do SINAP, DF, SINDINAP, isso. Estou registrando a presença, se quiser falar no momento adequado, Vossa Excelência terá de... Ah, muito bem. Então, passo a palavra nesse momento à doutora Josefa, que pediu para, já que ela representa aqui, a doutora é por minha parte, né, doutora? Não leva mal. A Josefa, eu disse a doutora Josefa, né? É um ícone aqui, digamos, da luta dos aposentados. Ela está trabalhando nessa causa há décadas, eu conheço ela há décadas, desde que eu aqui cheguei no Congresso e me ajudou na formulação do Estatuto do Idoso, que graças a Deus hoje é lei, e faz parte hoje do Conselho, né? Do Conselho
Nacional da Previdência Social.
Do Conselho Nacional da Previdência Social. Vamos então, dona Josefa, para fazer as suas considerações.
Senador, eu queria dizer o seguinte, o senhor está sempre me surpreendendo, sempre. O senhor é incansável na luta em defesa de todos os excluídos, nós todos somos. E, como o senhor falou, eu conheço essa luta desde 91, se não me engano. Naquela época, nós tínhamos duas batalhas importantes. Uma era conseguir o plano de benefícios e custeio, que o governo segurou muito tempo. E outra era exatamente o salário mínimo. Inclusive, exatamente a diferença que estava sendo feita, que foi iniciada pelo Fernando Collor. E quando ele iniciou, ele provocou aquele movimento bonito do 147, onde, indo para a rua, nós conseguimos vencê-lo. Conseguimos vencê-lo naquela ocasião, em 2 anos de movimento de rua. Em 92, nós conseguimos reverter a posição e ter a mesma remuneração do salário mínimo, que ainda não era bom, porque o salário mínimo melhorou de lá para cá, mas acontece que a nossa, então, estabilizou em 93. Porque no mesmo ano em que nós conseguimos vencer o 147, conseguimos receber, naquele mesmo ano, depois do Collor ter caído...
Me permita lembrar o 147 com muita peleia. Foi terminar no Supremo, me lembro, a ponte de Florianópolis.
Isso,
um grande embate que aconteceu lá.
Até sangue saiu,
exato,
né?
De então, aposentados. Toda vez que o aposentado avançou, foi com muita luta.
É verdade. Então, e naquele ano de 92, vencendo o 147, logo imediatamente, o governo que sucedeu o Collor, que foi o Itamar, assinou uma lei terminando de vez com a vinculação do salário mínimo ao reajuste. Isso terminou no fim de 92. Em 93 começou essa luta que nós temos, que hoje traz uma diferença de mais de 100% no reajuste de salário mínimo para a nossa. Então, o que, que acontece? A sua luta, que era salário mínimo, na maior importância, porque o salário mínimo precisava subir um pouco mais, ainda não está bom, ainda não dá para viver, mas ele deu uma melhorada, tanto é em relação ao dólar, aquela briga dos 100 dólares, hoje é mais de 300, mas não estamos satisfeitos com o salário mínimo, de maneira nenhuma. Não vamos dizer que queremos o do jazz e que... É querer muito, nós não podemos sonhar tanto. E a partir daí o senhor entrou na luta pelo reajuste dos aposentados, que começou a sofrer em 93. E de lá para cá ele fica assim, ele está sempre bambeando. Nós estamos sempre para trás da coisa, né? E agora, essa luta do fator previdenciário, essa sua luta bonita, e o que eu vejo, né, o que, que eu digo que me surpreende, é ver que você encontra uma porta fechando, você já está abrindo outra. Já abriu outra com essa PEC 10, que precisa ser apoiada por todo mundo. E, sem contar o seguinte, eu percebo que essa sua resistência, essa sua mudança de sair de uma coisa, aquela ali não estava indo, vamos para outra, é fruto dessa luta democrática que o senhor tem, chamando todo mundo, conversando com todo mundo e ouvindo todo mundo, que é o importante, ouvir. O senhor ouve, né? Os outros não ouvem. Bom, é só isso, mas eu queria só dizer uma coisa que me deixou muito preocupada. Eu já vinha preocupada com isso, e muito mais esses dias que eu li no jornal. Não estava lá, não posso jurar que é verdade. Li no jornal que o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, convidou 6 centrais sindicais para um café da manhã, na bela casa que ele tem de presidente, né? E neste dia que houve uma proposta de trocar, que os trabalhadores trocassem a redução da jornada pela desoneração da folha de salário. Isso aí é um crime que pretendem mesmo cometer. Eu li no jornal, mas não estou admirada disso, não, porque isso já existia quando entrou a reforma tributária. E a reforma tributária também estão dizendo que vai ser feita aos poucos. Nesses aos poucos, eu tenho muito medo que entre exatamente desonerar a folha de salário. Porque, na hora de atender empresário, Aí é tudo mais fácil do que na hora de atender trabalhador e aposentado e idoso e excluídos desse país. É isso que eu queria falar.
Dona Josefa, sempre acompanhando o que acontece no país e levanta as suas preocupações, porque dizem que aquilo que... Eu no início falei algo semelhante, mas não com a precisão da senhora que acompanhou a imprensa. Eu dizia, falam que a Previdência está falida, mas toda hora estão desonerando a folha, diminuindo contribuições. Uhum. Até eu falei até do empreendedor individual esse, né? Que eu não sou contra, que se fortaleça, mas vai pagar só 5% para a Previdência. É sinal que a Previdência está muito bem, né?
Mas
tá dando superávit, exatamente. Aquilo que falamos na abertura, que chega a ser 15 bi, o superávit do regime geral da Previdência. É, agora nós temos que estar sempre atentos, porque daqui a pouco, depois de permitirem a diminuição de forma, digo, forte das contribuições, vão dizer que não dá para pagar o aposentado. Então nós temos que estar sempre em estado de alerta. Parabéns, dona Josefa, brilhante como sempre. Chamamos agora o companheiro Moacir Meirelles, secretário-geral da COBAP, para a sua fala.
Eu inicio cumprimentando a mesa. Parabenizo o senador Paim por mais uma oportunidade de ter dado para essa classe tão desfavorecida que é o aposentado e pensionista. Parabenizo os expositores. Eu quero parabenizar os expositores que nos antecederam ali. Quero também agradecer à companheira doutora da Força Sindical por ter falado da importância do senador Paim. Eu, como conterrâneo do senador Paim, gaúcho que sou, fico muito contente. Tenho certeza que isso é uma realidade. E por isso eu, na época da campanha política, viajei Rio Grande do Sul de leste a oeste, todos os quatro cantos do estado do Rio Grande do Sul, em defesa da candidatura do senador Paim, por saber a importância do senador Paim aqui no Senado Federal, para todos os aposentados, pensionistas, idosos, para todas as categorias do nosso país. Quer dizer que, dando continuidade na fala do meu companheiro Nelson, representou a COBAP, falando aqui, dizer que, dando continuidade no que ele falou, dizer que nós também defendemos um reajuste único para todos os aposentados e pensionistas, é uma grande preocupação nossa. Também reivindicamos a recuperação das nossas percas, que é muito grande, inclusive que seja votado a nosso projeto de lei 4434, que recupera todas as percas. Também que seja reativado o Conselho Nacional de Seguridade Social. Também nós reivindicamos que seja oficializada a criação de uma comissão técnica permanente, Previdência, COBAP, ANFIP e governo, para que possa debater todas as nossas preocupações. Dizer que a nossa necessidade, que nós temos em políticos sérios que lutem pela nossa causa, que nem o senador Paim. Isso é uma das coisas que nós precisamos muito. Também dizer que falta uma política para os aposentados e pensionistas, então é o que nós estamos batalhando, inclusive já houve uma reunião que o Nelson participou, temos outra marcada para o dia 11, que já confirmamos a nossa presença lá com o ministro Gilberto Carvalho, e dizer que só nós não ganhamos o mesmo aumento do reajuste do salário mínimo para os aposentados e pensionistas ganhar acima do salário mínimo, porque falta uma política do governo, uma falta de vontade, que a gente sabe, foi colocado aqui, só os 20% que é tirado da DRU pagaria esse nosso aumento. Então, mas nós continuamos lutando, foi falado agora mesmo aqui, o senador Paim, uma coisa que o senhor falou aqui, eu falo todas as oportunidades lá no Rio Grande do Sul, quando eu falo em rádio, jornal, essa preocupação que nós temos de desvincular o mínimo do mínimo. Por que que eu falo isso? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de manifestar em rádio, jornal, ou num encontro, num seminário, uma coisa, nós convidamos também quem tem que vir para a rua, junto com nós também, os aposentados que ganham o salário mínimo. E faço a colocação, e a prova está aqui, que o senhor falou aqui para todo o Brasil ver esse projeto que existe. A gente sabe que isso é um projeto que existe já. Então, Então, nós precisamos que esses aposentados também ganhem só um salário mínimo que venha para a rua com nós. E dizer, como o Nelson já falou, nós estamos fazendo seminário em todo o país e vamos voltar à rua de novo, fazendo um trabalho, um movimento democrático dentro da democracia, que é isso que nós devemos fazer, para essa luta aí. E dizer também para o senhor senador Paim, que nós, lá no Rio Grande do Sul, a FETAPERGS, no qual eu sou o primeiro vice-presidente hoje lá, a Dornelis Advogacia, com o apoio da COBAP, vamos retomar aqueles fóruns regional em todo o estado do Rio Grande do Sul e contamos com a sua presença junto conosco. Também já tivemos uma audiência com o secretário de Justiça, que já é nosso parceiro. Vamos conversar também com a Secretaria de Assistência Social para nós fazer esses fóruns regional, falando na Previdência, na Assistência Social, em tudo, nos aposentados e pensionistas, em todo o estado do Rio Grande do Sul. E dizer para o senhor também que fomos muito simpáticos à apresentação da PEC 10 aí. Como o senhor falou, muita gente não conhecia ela totalmente, nem eu que estou dentro do momento não conhecia. Me simpatizou, claro que nós gostaríamos de ter o fim do fator previdenciário mesmo.